Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News.
Bom dia! Começamos com as atividades do Papa Francisco nesta sexta-feira, 7 de fevereiro. O pontífice recebe o embaixador do Cazaquistão para apresentação de suas credenciais e os membros da rede Talita Kum, por ocasião do Dia Mundial de Oração contra o Tráfico de Seres Humanos. Mas devido à bronquite do Santo Padre, as audiências serão na Casa Santa Marta, como nos conta Raimundo Lima.
O Papa Francisco foi acometido por uma bronquite e, portanto, a fim de continuar sua atividade, na sexta-feira 7 e no sábado 8 de fevereiro, as audiências serão realizadas na Casa Santa Marta. Foi o que informou a sala de imprensa da Santa Sé em um comunicado aos jornalistas. Também na manhã desta quinta-feira, o pontífice realizou as audiências em sua residência na Domus Vaticana e não no Palácio Apostólico Vaticano, recebendo em primeiro lugar os jovens sacerdotes e monges das igrejas autocéfalas orientais, em visita de estudo a Roma, e depois um grupo de ginecologistas, obstetras e agentes de saúde da Calábria, sul da Itália. Na quarta-feira passada, durante a audiência geral na Sala Paulo VI, o padre Pierluigi Giroli, funcionário da Secretaria de Estado, leu a catequese do Papa, que, por sua vez, fez um apelo em favor dos países em guerra.
E na manhã de quinta-feira, o Papa recebeu a presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, composta pelo presidente, o cardeal Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre, Dom João Justino de Medeiros Silva, que é o arcebispo de Goiânia e primeiro vice-presidente, Dom Paulo Jackson Nóbrega de Souza, arcebispo de Olinda e Recife, segundo vice-presidente, e Dom Ricardo Reppers, que é o secretário-geral. Vamos ouvir como Dom Jaime e Dom Paulo Jackson comentam este encontro.
Tivemos a alegria do encontro, da audiência com o Santo Padre. Encontramos o Santo Padre, eu diria, um pouco resfriado, mas com uma disposição muito bonita. Pudemos abordar alguns assuntos específicos da conferência, compartilhar a realidade nossa do nosso Brasil, com suas alegrias, mas também com suas angústias. E tivemos a graça, por assim dizer, de nos sentir apoiados pelo Santo Padre, incentivados também a continuar o trabalho que a conferência vem desenvolvendo ao longo dos anos. É certamente sempre uma alegria particular poder nos encontrar com o sucessor de Pedro, o garante da unidade e da comunhão na Igreja, que o Espírito de Deus colocou diante da sua Igreja para este tempo presente. Agradecemos o acompanhamento que cada um de vocês está fazendo em relação à nossa visita aqui em Roma. E agora de manhã, né, Dom Paulo, estivemos também no Dicastério da Causa dos Santos e nos alegra certamente saber que temos um número expressivo de causas sendo analisadas pelo Dicastério, além de saber que alguns milagres que levaram à beatificação ou canonização de homens e mulheres no tempo recente aconteceram no nosso Brasil. Isso significa também um sinal de bênção divina. Um muito obrigado e que Deus a todos abençoe. Continue nos acompanhando nessa nossa, eu diria, peregrinação. Fazemos também a nossa peregrinação como o Papa nos pede, peregrinos de esperança.
Ô Dom Jaime, nesse mistério da comunhão dos santos, nós oramos uns pelos outros e estamos profundamente em comunhão de oração com a Igreja de Salvador, na Bahia. Essa situação que lá aconteceu, esse desastre, inclusive com uma morte, nós estamos profundamente solidários com todos os irmãos e irmãs da Bahia, rezando por vocês e, por favor, rezem também por nós.
Durante a audiência, foram entregues ao Santo Padre o relatório CNBB 2024 no caminho sinodal rumo ao ano jubilar e o cartaz da campanha da Fraternidade 2025, que é Fraternidade Ecologia Integral. A audiência se insere na visita anual que a CNBB faz ao Vaticano, durante a qual mantém encontros nos vários dicastérios que compõem a Santa Sé. E agora, Vitor Hugo Barros nos traz a mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial das Missões deste ano de 2025.
Missionários da Esperança entre os Povos. Este é o tema da mensagem do Papa Francisco para o 99º Dia Mundial das Missões, que será celebrado no próximo 19 de outubro. O texto, assinado pelo Pontífice no último dia 25 de janeiro e divulgado na manhã desta quinta-feira pela Sala de Imprensa da Santa Sé, está em sintonia com o Ano Jubilar 2025, cuja mensagem central é a esperança. Por este motivo, afirma o Papa, o lema escolhido recorda a cada um dos cristãos e a toda a Igreja, comunidade de batizados, a vocação fundamental de ser mensageiros e construtores da esperança nas pegadas de Cristo. Em sua mensagem, o Santo Padre evoca a centralidade de Jesus, enviado do Pai com a unção do Espírito Santo, a fim de levar a boa nova do Reino de Deus e inaugurar um ano favorável da parte do Senhor para toda a humanidade. Ele, prossegue o Pontífice, é o cumprimento da salvação para todos, especialmente para aqueles cuja única esperança é Deus, o modelo supremo de todos aqueles que, ao longo dos séculos, dão seguimento à missão recebida de Deus, mesmo no meio de provações extremas. A mensagem convida a Igreja a seguir o exemplo do Senhor e a avançar unida a Ele neste caminho missionário e a escutar como Ele e com Ele o grito da humanidade, ou melhor, o gemido de toda criatura que espera a redenção definitiva. O Santo Padre recorda ainda a vocação missionária de cada batizado, chamando os cristãos a se tornarem com Ele e nele sinais e mensageiros de esperança para todos, em qualquer lugar e circunstância que Deus nos concede viver. Que cada um dos batizados, discípulos missionários de Cristo, faça brilhar a sua esperança em todos os cantos da terra, é o que clama Francisco. Recordando o Concílio Vaticano II, o Pontífice lembra que no seguimento de Cristo Senhor, os cristãos são chamados a transmitir a boa nova, partilhando as condições concretas de vida daqueles que encontram e tornando-se assim portadores e construtores de esperança. Esta missão, segundo o Papa, é especialmente necessária em locais que apresentam, nos dizeres do Santo Padre, graves sintomas de crise do humano, sensação generalizada de desorientação, solidão e abandono dos idosos, dificuldade em encontrar disponibilidade para ajudar quem vive ao nosso lado. A mensagem recorda que, diante destes desafios, o Evangelho vivido em comunidade pode devolver-nos uma humanidade íntegra, saudável e redimida. Renovando o convite para a concretização das ações indicadas na Bula Spes non confundit de proclamação do Jubileu 2025, o Papa pediu especial atenção aos mais pobres e fracos, aos doentes, aos idosos, aos excluídos da sociedade materialista e consumista. Francisco anima a fazê-lo com o estilo de Deus, ou seja, com proximidade, compaixão e ternura, cuidando da relação pessoal com os irmãos e irmãs na situação concreta em que se encontram. Então, serão eles a ensinar-nos muitas vezes a viver com esperança, garante o Santo Padre. Diante destes cenários, o Papa afirma ser urgente a missão da esperança. Nela, os discípulos de Cristo são os primeiros convocados a formar-se para serem artesãos de esperança e restauradores de uma humanidade frequentemente distraída e infeliz. Rememorando a figura do cardeal Van Thuan, vietnamita detido por 13 anos nas prisões do regime comunista, o Santo Padre afirma que a oração é a primeira ação missionária e, ao mesmo tempo, a primeira força da esperança. Em seu texto, o Papa convida a renovar a missão da esperança a partir da oração, sobretudo daquela que se faz com a palavra de Deus e, de modo particular, com os salmos, que são uma grande sinfonia de oração, cujo compositor é o Espírito Santo. Finalizando a sua mensagem, o Santo Padre afirma que a evangelização é sempre um processo comunitário, como o caráter da esperança cristã. Reforça ainda a necessidade da construção de comunidades cristãs através do acompanhamento de cada batizado a caminho nas vias do Evangelho. Insistindo na sinodalidade missionária da Igreja e na responsabilidade missionária dos batizados, o pontífice convida a todos a participar ativamente na comum missão evangelizadora com testemunho da vida e da oração, com sacrifícios e generosidade.
Vitor Hugo também nos fala de mudanças no Colégio Cardinalício.
A sala de imprensa da Santa Sé divulgou nesta quinta-feira as decisões do Papa Francisco para o Colégio de Cardeais. A nota informa sobre a prorrogação dos trabalhos do decano e do vice-decano dos purpurados e o ingresso de um novo cardeal na Ordem Cardinalícia dos Bispos. O comunicado afirma que o pontífice prorrogou no dia 7 de janeiro a permanência do cardeal Giovanni Battista Re como decano do Colégio de Cardeais. O religioso de 91 anos recebeu o barrete vermelho pelas mãos do Papa João Paulo II, que o criou cardeal no consistório de 21 de fevereiro de 2001. Em 18 de janeiro de 2020, teve sua eleição como decano do Colégio de Cardeais, aprovada pelo Papa Francisco. O Santo Padre também decidiu prorrogar, em 14 de janeiro, a permanência do cardeal Leonardo Sandri como vice-decano do Colégio Cardinalício. Argentino, o purpurado de 81 anos foi criado cardeal no consistório de 24 de novembro de 2007 pelo Papa Bento XVI. Em 24 de janeiro de 2020, o Papa Francisco aprovou a sua eleição como vice-decano dos cardeais. O pontífice estabeleceu ainda que o prefeito do dicastério para os bispos, o cardeal Robert Francis Prevot, passa a integrar a ordem dos bispos do Colégio Cardinalício. Francisco confiou ao purpurado a Sé Suburbicária de Albano. O título estava vacante desde a morte do cardeal Ângelo Sodano em 27 de maio de 2022.
Túlio Fonseca nos traz o conteúdo de uma audiência ontem do Santo Padre, cujo tema foi a unidade dos cristãos.
Cacos divididos em caminho para a unidade sob a confissão da única fé, o verdadeiro símbolo capaz de reunir as diversas confissões cristãs a ser preservado como um tesouro em vasos de barro, um chamado à comunhão. Este é o convite que o Papa Francisco dirige aos jovens sacerdotes e monges das igrejas ortodoxas orientais em visita de estudo a Roma, recebidos nesta quinta-feira, 6 de fevereiro, na Casa Santa Marta. A presença das comunidades armênias, coptas, etíopes, eritreias e malancarezas no Vaticano, destaca o Papa, adquire um significado ainda mais profundo no contexto das celebrações pelos 1.700 anos do Concílio de Niceia, que professou o símbolo da fé comum a todos os cristãos. Em seu sentido teológico, sublinha o pontífice, o termo símbolo expressa a harmonia das diferentes verdades cristãs. No sentido eclesiológico, remete ao seu significado original, a metade de uma peça partida em duas, apresentada como sinal de reconhecimento. Hoje, os cristãos são chamados a se identificar por meio de sua fé, que encontra sua plena unidade somente juntos aos outros. Segundo Francisco, o símbolo espiritual se concretiza por fim no credo, que em sua formulação original utilizava a forma comunitária nós cremos. A união com Deus passa necessariamente pela unidade entre nós, cristãos, que proclamamos a mesma fé. Se o diabo divide, o símbolo une. Como seria belo se cada vez que proclamamos o credo, nos sentíssemos unidos aos cristãos de todas as tradições, concluiu o Papa Francisco.
Dos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican News, Bianca Fracalvieri.